Lições da Bíblia.
Seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia especial dessa semana. Eu sou o pastor Milton Andrade. É um prazer estar falando para você mais uma vez. Eu canto no quarteto Arautos do Rei, mas agora fizemos uma pausa para conversarmos um pouquinho sobre a lição da escola sabatina. Olha, nós já estamos na lição número 11. Estamos aí no finalzinho desse tema especial, o Evangelho em Gálatas. E se você ainda não tem o seu guia de estudos, vai lá, anote. O nosso site é cpb.com.br, onde você pode encontrar esse guia de estudos maravilhoso. E você pode aproveitar ao longo da semana para adquirir a próxima lição da Escola Sabatina, que vai ser sobre Romanos, uma continuação aos temas que nós estamos estudando aqui nesse trimestre. E se você não faz parte da nossa classe de Escola Sabatina, olha só, todas as igrejas adventistas ao redor do país, no mundo também, nós temos a nossa classe de Escola Sabatina, que começa geralmente às 9 horas da manhã. E você é o meu convidado especial. Não importa a sua igreja, sua denominação, vai lá na igreja adventista próximo da sua casa e você pode encontrar no site encontreumaigreja.com.br. É muito fácil. encontreumaigreja.com.br e você vai achar uma igreja adventista do sétimo dia pertinho da sua casa. Tá bom? Você é o meu convidado especial. Na semana passada nós tivemos duas mulheres aqui conosco no programa e elas retornaram aqui para conversar com a gente no tema de hoje. Maiara Costa, seja bem-vinda, Maiara.
Obrigado, Milton. É bom voltar.
Dizem aqui no Novo Tempo, né, Rafaela, que a Maiara é a nossa Leandro Quadros de saia. Porque ela conhece tudo da Bíblia. Ela sabe tudo da palavra.
Pessoa abençoada, viu?
Essa é, vocês.
Ensina um monte.
Amei. Vocês são amigas há muito tempo, não é?
Somos amigas há dois anos e pouquinho, né?
Ok, e uma vai ensinando pra outra, né?
Com certeza.
Eu aprendo mais com ela, acredito eu.
Okay.
Não, eu aprendo mais.
Dá pra fazer uma classe de professores só com as duas. É, classe de escola sabatina.
Ah, rapaz, a menina aqui do lado é boa. Você tá pensando que não?
A Maiara trabalha na escola bíblica, que Sim. é o coração da Novo Tempo, e a Rafaela Martins trabalha na TV Novo Tempo. Fala um pouquinho, Rafaela, sobre a sua função aqui na TV.
Legal. Não sei se vocês já ouviram, já assistiram o programa Vida e Saúde. É um programa que fala um pouquinho sobre qualidade de vida.
Sim.
Né? Então, eu sou a repórter, eu sou a responsável por contar um pouquinho das histórias, ir atrás de casos interessantes pro programa.
Sim.
Então, você pode acompanhar o programa, todo o resultado desse bate-papo, dessas conversas que eu tenho todos os dias de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, é o inédito.
Sim.
E às 16 horas é a reprise.
E é interessante nós vermos que o Novo Tempo se preocupa com a saúde dos telespectadores, dos ouvintes,
com
não
certeza.
Só dos aspectos mais assim teológicos ou espirituais. Na verdade, saúde tem a ver com religião também, né?
Saúde é espiritualidade.
Sim.
Tudo é espiritualidade, né?
Nós somos um todo, né? Não
com
tem
certeza.
Como separar mente, corpo. Então, tudo tem que estar em harmonia.
Ok.
É importante cuidar, sim, da nossa alimentação, do exercício físico. E fica aí uma dica também pro pessoal, né? Já caminhou durante a semana, tá com a alimentação sim. em ordem. É uma diquinha que a gente deixa.
Olha, você me lembrou e eu preciso fazer isso, hein? Voltar
Olha.
A fazer. Nós temos também aqui conosco o Renato Marques. Você sempre é muito bem-vindo aqui na parte técnica da Rádio Novo Tempo. Eu vou aproveitar a presença de vocês, vou pedir para a Maiara fazer uma oração para nós começarmos o estudo de hoje.
Vamos orar. Muito obrigado, bom Deus, por estarmos de novo aqui para estudarmos a Tua Palavra. E mais uma vez recorremos ao Espírito para iluminar a nossa mente e nos fazer entender esse assunto e assimilá-lo para a nossa vida. É isso que pedimos, no nome de Jesus. Amém.
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 Nós chegamos à lição número 11 e o título é Liberdade em Cristo. Se você tem a sua Bíblia ou seu guia de estudos, você pode acompanhar o verso principal que está em Gálatas capítulo 5, verso 13, e diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Antes de nós falarmos sobre a liberdade em Cristo, eu acho importante nós conversarmos aqui sobre o sentido da palavra liberdade. Rafaela, você pode ajudar a gente aí nessa questão? Claro. O que é liberdade?
Vamos lá. Lembrando então, liberdade no aspecto aqui civil, de sociedade, a gente diz assim, ó, liberdade é o nível de independência absoluta e legal de um indivíduo. Quando nós falamos legal, não é só de direito, é também a palavra legalidade, ou seja, vamos entender um pouquinho. A liberdade, ela existe, mas ela possui regras. Então, na nossa sociedade, eu posso ser livre, mas eu preciso tratar essa liberdade com respeito.
Sim.
Respeito ao próximo, respeito à minha sociedade, às leis civis para sim ter uma boa convivência. Então, é importante a gente lembrar, liberdade, sim, existe, mas possui regras. Então, às vezes, a gente confunde a liberdade de poder fazer tudo na hora que quiser. Não, a nossa sociedade também não está de acordo com isso.
Pelo que Paulo está nos mostrando aqui, foi exatamente isso que ele estava tentando explicar. Primeiro, a gente tem que entender por que que Paulo teve que explicar de novo para os Gálatas o que é liberdade. Por causa do problema que estava acontecendo naquelas 5 igrejas da região da Galácia.
Sim.
Então, para quem está caindo de paraquedas agora, ouvindo pela primeira vez talvez o Lições,
uhum.
O que estava acontecendo na Galácia é que alguns judeus convertidos ao cristianismo tinham ido até lá e estavam querendo colocar sobre aqueles gentios recém-convertidos praticamente algumas imposições que faziam parte das leis judaicas como meio de salvação.
Circuncisão,
por exemplo. A questão alimentar também, observância de dias. Então eles estavam querendo impor aquelas coisas sobre aqueles gentios para que eles pudessem ser salvos, dizendo que Cristo não era tão suficiente assim.
Sim.
Você precisava fazer alguma coisa também e não apenas aceitar Jesus.
Ok.
E por causa disso, Paulo teve que escrever a carta para aqueles cristãos e Paulo foi acusado por aqueles judaizantes de estar pregando assim um evangelho, sabe, Rafa, meio água com açúcar, meio light.
Muito liberal.
Muito liberal.
Uhum.
Então, a gente está numa linha de raciocínio aqui até o capítulo 4, Paulo tratando do legalismo, Paulo defendendo o evangelho, Paulo mostrando que a graça é suficiente, só que agora aqui no capítulo 5, ele introduz a questão da liberdade para explicar algumas coisas.
Ele vai trabalhar agora os extremos,
sim,
né? Não só o legalismo, mas ele vai trabalhar também o outro
lado. O liberalismo, a licenciosidade.
Libertinagem.
Então, Paulo teve que esclarecer o que é a liberdade, porque ele ensina algumas coisas aqui. Primeiro, a minha liberdade, você não foi livre para você viver do jeito que você quer viver. Isso é o que a gente encontra na primeira parte do verso, na segunda parte do verso 13.
Uhum.
Você é livre, mas não se esqueça que você não é livre para você fazer o que você quiser. Ou melhor, você até é, só que você vai continuar escravo.
Sim.
É interessante que ele usa, né? Livre em Cristo Jesus. Liberdade em Cristo Jesus. Então a gente tem que entender o que ele quis dizer com essa liberdade.
Uhum. Agora, a Rafaela mencionou anteriormente um contexto interessante. Ninguém gosta quando uma outra pessoa diz o que ela tem que fazer. Parece que é um senso comum, né, geral das pessoas, de que liberdade é fazer o que eu bem entendo, o que eu gosto, o que eu quero. Mas quando a Bíblia diz que nós somos livres em Jesus, o apóstolo Paulo quer exatamente nos evitar de lançar nesses dois extremos, tanto o liberalismo, ou seja, você faz o que você bem entender, quanto o legalismo, que é o apego extremo, né, às formas, à tradição.
Aquilo que eu posso fazer para ser salvo. Então,
sim,
a questão aqui é o seguinte, as duas coisas são mundanas. Tanto o que eu posso fazer para ser salvo, como o que eu não preciso fazer mais nada porque eu já fui salvo. Essas duas coisas são mundanismo. Porque o que é a essência do mundanismo? É a vida centrada no próprio eu. Então, tanto quem é legalista, ele é mundano porque ele está centrado naquilo que ele pode.
Uhum. E ele tira Deus de cena, não é?
Ambos tiram. Porque ambos estão centrados em si mesmo.
Uhum.
Então, um acredita que não precisa fazer mais nada, que pode continuar vivendo a vida do jeito que gosta, porque foi salvo. O outro acredita que não pode ter vida, porque se ele tiver vida, ele está em pecado e assim ele não será salvo.
É interessante que ele fala um pouquinho do equilíbrio, né? O bom senso não é nem ser escravo e nem abusar da liberdade. E aí a gente entra um pouquinho para entender que o evangelho é preciso equilíbrio. Não dá para ser extremista. É preciso ter um bom senso para você entender realmente o verdadeiro evangelho.
E aqui fala de liberdade em Cristo. Cristo veio ensinar o seguinte: aquilo que é do diabo, o que é entre Deus e o diabo, meu filho, você tem que ser radical. Radical no sentido etimológico da palavra, de ter base, raiz, aprofundamento. Então, aquilo que é de Deus e do diabo é sim, sim, não, não.
Sim.
Agora, dentro das coisas que são de Deus, você tem que ser equilibrado e ter bom senso. O que, que é a aliança? É Deus vindo restaurar em nós aquilo que ele nos criou para sermos, mas que não conseguimos mais ser por causa do pecado que está em nós.
Uhum. E pegando esse gancho, Mayara, a pergunta que o Guia de Estudos colocou para nós é a seguinte: Cristo nos liberta do quê? É bom a gente colocar essa questão para as pessoas compreenderem, porque se a gente está pedindo para alguém ir no médico, ela precisa reconhecer que está com algum problema, alguma doença. Jesus nos liberta ou nos cura do quê?
Do pecado. Que tenazmente nos assedia, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus.
E o que é pecado, assim, na prática? É uma atitude, uma coisa pecado, que eu falo?
Pecado é a minha natureza, a natureza que eu possuo. Uma natureza que faz de tudo para que eu tenha uma vida separada, independente de Deus. Isso é o pecado.
Ok.
Então, Cristo, ele veio para nos libertar de nós mesmos, dessa natureza que a gente passou a possuir, dessa tendência intrínseca, natural, que nós temos de querer viver a vida do nosso jeito. Então Cristo vem para nos mostrar qual é o tipo de vida que nós fomos criados para ter, só que nós não conseguimos mais por causa do egoísmo que habita em nós.
Algumas pessoas acham, Rafaela, que para você ser liberto das suas tendências, dos seus vícios, você precisa ter uma vida monástica, você tem que ficar recluso no lugar. Essa libertação em Jesus, como é que funciona na prática? Eu preciso passar o dia inteiro orando? O que eu tenho que fazer para ter Jesus e a libertação?
Olha, eu acredito que seja relacionamento. Não é pagar penitência, não é fazer um monte de coisas, de regras, seguir. E sim ter esse relacionamento e aceitar que nós somos dependentes de Cristo. Eu não sou nada, eu preciso dele. Porque eu tenho a tendência pecaminosa, então a minha tendência é o quê? Pecar. Mas a partir de então que eu entendo que eu sou dependente sozinha, eu não consigo, eu passo a ter mais esse relacionamento com Cristo. E a partir desse momento, Cristo me liberta.
Isso é tão verdade que Paulo vai dizer aqui, ó, Gálatas 5, do 13 ao 15, ele vai falar assim: porém vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para você viver do jeito que você acha que é certo. Porque a liberdade vai nos libertar para fazermos aquilo que Deus espera de nós, que é o quê? Antes, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, ficam se mordendo, se devorando, brigando uns com os outros, cuidado. Né? Cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Então, o que Paulo vai mostrar aqui são duas coisas. Primeiro, a minha liberdade termina quando começa a do outro.
Sim.
E segundo ponto que ele mostra para nós aqui: eu vou entender, eu vou conseguir enxergar o meu relacionamento com Deus, se ele está bom, se ele está ruim, na forma como eu me relaciono com as outras pessoas, porque o meu relacionamento com os outros vai ser um reflexo do meu relacionamento com Deus. Então, se eu sou uma pessoa briguenta, conflituosa, que gosta de uma encrenca, que gosta de uma porfia, de uma disputa, e eu vivo dessa maneira, eu não estou livre, eu ainda sou escravo, não fui liberto ainda.
Sim, essa pessoa não teve encontro com Jesus, não foi liberto, e Jesus deu essa libertação na cruz do Calvário, ele estourou o cativeiro, como a gente diz. E essa linguagem de Paulo, ele fala muito sobre liberdade, libertação, aparece 28 vezes nos seus escritos. Ele fala assim: vocês eram escravos, vocês maltratavam as pessoas, assim como a Mayara mencionou, porque vocês estavam escravos do pecado, mas Cristo vos libertou. Só que quando Cristo liberta, você passa a respeitar o direito do outro, você vê os seus limites.
Você realmente para de olhar para o próprio umbigo.
Uhum.
E isso é uma tarefa extremamente difícil.
E é disso que Jesus veio nos libertar. né? Porque a proposta de Satanás para Adão e Eva no começo foi assim: olhe para o seu próprio umbigo.
Ok.
E agora esse negócio de olhar para o umbigo passou para nós, né? Então Cristo, ele veio nos libertar do nosso pecado, não em pecado. Tem diferença, né? E aqui, então, ele vai mostrar o seguinte: não é para você nem ser legalista e nem ser liberalista também. Porque as duas coisas geram escravidão e as duas coisas vão mostrar que você, na verdade, não foi salvo, mas que você permanece escravo.
Sim.
Você não é filho, você é escravo.
Uhum.
Então aqui, a lei, qual é a importância da lei, né? Nesse contexto aqui. A lei, ela vem mostrar o que nós fomos criados para ser, mas que por causa do pecado não conseguimos mais. Então, a lei, ela tem o papel fundamental e crucial, né, para nos conduzir a Cristo. Aí tem alguns textos que são meio, que as pessoas acham meio complicadas, né? Porque Paulo está querendo dizer o seguinte: quando Cristo veio, acabou a vigência da lei. Porque a partir de agora, a sua norma de padrão, a sua norma de conduta, é ele mesmo, Cristo. Se você está liberto nele, é ele. Então, eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei, eu perdoo ou não perdoo? Olha para a cruz. Eu ganho tão pouco, eu dizimo ou não dizimo? Olha para a cruz. O que é 10% perto do que Jesus fez? Então agora a cruz passa a ser o modelo, a cruz passa a ser o padrão de conduta.
E é bom nós lembrarmos que o problema não está com a lei.
Não, está com,
o ser humano.
Está com o ser humano.
Achar que essa obediência orgulhosa, né, é o orgulho de achar que um ser pecador decaído pode alcançar favor diante de Deus.
Que é muito mais fácil, né, para nós pecadores, somos pecado, acreditar, né, naquilo que nos engrandece, uhum, do que nos colocar de forma humildes e mostrar que não somos nada.
Sim.
Tudo da nossa sociedade hoje em dia gira em torno do eu, da grandiosidade, do status. E aí o que acontece? A gente vive nisso todo o tempo. E aí quando a gente vai ler, praticar o evangelho, a gente quer colocar isso em prática também. Do status, do eu. Porque eu sou cristão. Porque eu consigo e eu faço e eu mereço a salvação.
É meritocracia, né?
Exatamente. Agora, você se colocar humildemente e mostrar para todo mundo que você é um nada e que você só vai conseguir mediante Cristo,
uhum,
é algo extremamente difícil. É fácil falar, mas na prática é extremamente complicado.
Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês que aceitaram Jesus, vocês são libertos, vocês são livres. Vocês não precisam fazer nada para ganhar salvação. E já livra de um extremo que é o legalismo. E agora ele parte para o outro extremo e ele diz assim: vocês são servos agora. E o termo aqui é escravos. Ou seja, escravos todos nós somos, ou de um bom senhor ou de um mau senhor. Ou você é escravo do pecado, ou você é um servo de Cristo, e você não vai praticar essa libertinagem, que é o outro extremo, né?
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que o melhor negócio que existe é nós sermos escravos de Cristo.
Sim.
Porque Cristo é o bom senhor. Agora, se eu quiser continuar com uma vidinha centrada no meu próprio eu vou permanecer escravo do pior senhor que existe, uhum, que sou eu mesmo.
Com certeza.
É, a liberdade é um chamado, né, para um novo tipo de serviço.
Sim.
Acho que é importante a gente falar que ele realmente nos convida a amar o próximo.
É a primazia, é difícil servir, né?
É a primazia do outro, ah, em detrimento do eu.
E é importante lembrar que esse amor que Paulo fala não é um amor humano, porque o amor humano, ele é totalmente condicional. Né? Eu amo porque ganho algo em troca.
Uhum.
É mostrar assim que é o amor que o apóstolo Paulo fala, porque aqui o bicho pega, né? Todo mundo diz que ama coisa nenhuma, né? 1 Coríntios 13.
Que amor divino é esse?
É, né? Pois é. A partir do verso 4, ele vai falar assim: eu queria estar com uma versão mais nova da Bíblia, mas não trouxe a minha, mas vai nessa aqui mesmo. O amor, ele é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se ofende, não se engrandece, se acha, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amor aqui não é sentimento. Amor aqui é ação, é escolha, decisão racional.
E nós vemos o maior exemplo em Jesus. E eu lembro aqui João 13, quando ele se ajoelha diante dos discípulos, inclusive do traidor, inclusive daquele que iria, né, negá-lo naquela noite. E Jesus lava os pés dos discípulos numa atitude de serviço, né, por esse amor que você mencionou. E é isso que nós precisamos fazer também. Então, se alguém aceita Jesus e entende a essência desse amor prático, ele vai servir as pessoas, né?
Não tem como não servir. Porque o amor genuíno é dar, dar. O mundo nos ensina o contrário, que o amor é receber, receber. Então agora a gente vai entrar no conflito entre o dar, dar, receber, receber. Cristo se amou e se deu. Cristo amou e se entregou.
E quanto mais tempo a gente passa com Cristo nessa dependência, nesse relacionamento, mais a gente vai aprender.
Sim.
Mais o Espírito Santo vai realmente nos conceder esse dom, que é o amor,
uhum.
né? O amor é incondicional. É muito difícil, mas é possível.
Sim.
É que nós fomos criados para ser assim.
Exatamente.
O problema foi o pecado que entrou. O egoísmo entrou e atrapalhou todos os planos de Deus. Mas eu acredito que os planos de Deus não podem ser frustrados, a menos que eu permita.
Eu lembro de uma frase que a gente usou ali na revista Saldo Mais, que fala exatamente sobre essa questão do serviço, de doar-se, né, para as outras pessoas. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá perguntou a um homem: você daria banho num leproso por $1 milhão? E o homem respondeu: não, eu não daria banho num leproso. E ela respondeu: eu também não daria banho. Só por amor você pode dar banho num leproso. Só por amor a gente pode servir as pessoas. E às vezes a gente fica medindo os detalhes. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. A gente tem que olhar para Jesus, que é a máxima expressão de amor, de serviço pelas pessoas.
Por isso que a cruz é o padrão.
Sim.
Na nova aliança, a cruz é o padrão. Lembrando que a nova aliança é mais antiga que a antiga, né? Porque ela vem desde a eternidade, né?
E aí eu pergunto, o que te motiva a guardar essa lei? Porque não é só guardar a lei, é cumprir a lei, né? Tem uma diferença grande. Então, qual é o foco? É para ser salvo ou a lei tem sido, essa aliança tem sido o resultado desse relacionamento, desse amor pelo próximo e dessa vida diferente que Cristo propõe a nós? Qual é o foco?
Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, importante. As pessoas, elas têm dificuldade em cumprir a lei de Deus. Porque elas dizem assim: nossa, tem que guardar os 10 mandamentos, tudo isso.
Ah, se a lei de Deus...
fazer todas essas coisas.
Ah, se a lei de Deus fosse só os 10 mandamentos, estava fácil.
E eles dizem assim: não, isso não é liberdade. Eu quero fazer o que eu bem entendo. Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer. Essa é a lei da liberdade. Tiago 2, verso 12 fala exatamente isso. Se você quer liberdade em Cristo, você vai obedecê-lo. Vai cumprir a sua parte na aliança, né? Então a lei de Deus não é para escravizar o ser humano. Não é para manipular. É uma lei da liberdade, uma lei de bênçãos para nós.
Vou dar até um exemplo com relação ao sábado, né? O que representa o sábado dentro do contexto da aliança? Porque eu fui liberto da escravidão, eu não preciso mais trabalhar 24/7. Porque Deus é o meu libertador, o meu... E o meu mantenedor.
Sim.
Então, como eu não preciso porque eu sou livre, agora eu tenho tempo para abençoar a sua vida.
Uhum.
Então, o sábado a gente guarda também de forma errada. É de mim para mim mesmo, mas não foi isso. Porque Deus fez para mim, agora eu posso fazer pelo outro.
Isaías 58, verso 13, fala isso, né? Se você desviar o seu pé de profanar o sábado, e como é que se profana o sábado? Cuidando dos seus próprios interesses.
Até a forma que eu guardo o sábado é egoísta.
E Jesus
é
mostrou
mim mesmo. Aí Jesus,
como deve guardar.
Para restaurar. Pra
faça
mostrar
o bem para as pessoas. Inclusive, há pouco tempo, você estava falando, Mayara, com um dos nossos ouvintes da rádio, pelo telefone, mostrando que o propósito do sábado é exatamente esse: fazer o bem. Jesus falou: é lícito fazer o bem no dia de sábado. É para o outro. E nós vemos aqui, no contexto geral da lição, que o nosso maior escravizador, se é que a gente pode falar assim, é o próprio eu, é o próprio egoísmo. E nós somos muito escravos de nós mesmos, né, Rafaela?
Com certeza. Tudo o que nós fazemos gira em torno realmente do eu, né? Uhum. É algo que já está intrínseco, a gente já nasce assim, a nossa sociedade é assim.
Sim.
E não tende a melhorar, porque tudo é no eu, no status, eu em primeiro lugar. Então, realmente estamos presos a isso. E aí, quando escravizados realmente, e aí quando Cristo nos dá essa liberdade, a gente conhece um outro lado, uma outra vida. Muito diferente dessa que a gente vive. Pode assustar? Pode, mas é diferente. É realmente liberdade. A gente pode colocar isso em termos da, vamos entender, da própria sociedade? Eu sou livre, então eu tenho regras, e aí se eu não cumprir essas regras, eu vou para a prisão.
Uhum.
Então essa lei, essa regra, ela vai me dar liberdade e não vai me tirar a liberdade, como se pensa. É a mesma coisa com a lei de Cristo, com o que Cristo nos pede.
Sim.
Essa lei, ela não é para tirar a nossa liberdade, sim para nos dar liberdade e opção para quê? Para fazer o que Cristo veio fazer aqui, amar.
Amém. E esse é o convite de Jesus para todos nós hoje, agora. Jesus quer que eu e você sejamos livres nele. O caminho é estreito? Sim, com certeza, mas conduz à salvação. E nesse caminho de obediência, de confiança em Deus, existe paz, existe alegria, existe serviço. E é isso que Jesus espera de todos nós. Que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Deus, que você viva para servir, que você ame de fato as pessoas e você será, com certeza, livre em Jesus. Um grande abraço para você e até semana que vem.
Você ouviu Lições da Bíblia.